Bom, nós estamos falando sobre Elias e sobre esse tempo em 1 Reis 17, mas nós, na verdade, nem vamos começar em 1 Reis agora. Só lembrando que esse capítulo 17 fala sobre o período de 3 anos e meio em que Elias, depois que ele deu o aviso para o rei Acabe, ele ficou escondido em 2 lugares diferentes. Um perto de um ribeiro, onde ele foi alimentado pelos corvos, e depois Deus mandou que ele fosse para um outro lugar, depois que o ribeiro secou, para ser sustentado por uma viúva fora da terra de Israel. Então, para a gente ver alguns desses aspectos dos paralelos entre o tempo de Elias, entre o ministério e algumas referências que faz especificamente nesse período com o tempo do fim, nós começamos semana passada a ver algumas partes aí sobre o Apocalipse. Bastante gente faltou semana passada, então não dá para a gente repetir todas as coisas, mas vamos abrir em Zacarias capítulo 4, acho que só fiz referência a isso, Apocalipse 11, né, que nós lemos semana passada, Apocalipse 11 fala sobre as duas testemunhas e tem referências ao período de tempo de 3 anos e meio e também tem outros paralelos. Então tem várias coisas aqui sobre o tempo do fim, muitas coisas nós não entendemos, evidentemente são coisas futuras. Então são coisas que a gente ainda precisa buscar bastante entendimento de Deus. Mas em Zacarias 4, é a profecia que na verdade serve de base para Apocalipse 11. Então só para a gente retomar essa parte aqui. Zacarias 4 começa falando no versículo 1: tornou o anjo que falava comigo, me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho e vejo um castiçal todo de ouro, um vaso de azeite em cima com 7 lâmpadas, há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo. Eu sempre acho bastante interessante esses diálogos, né? O anjo perguntar para ele o que ele está vendo faz bastante sentido, porque você está vendo direito? Fala o que você está vendo, né? De repente você não está enxergando, são coisas espirituais, é uma visão, né? Então o que você está enxergando? Mas muitas vezes, né, no Velho Testamento também, eu acho que no Apocalipse também, às vezes o anjo pergunta assim: e aí, o que você entendeu? E o coitado do profeta fala assim, né, ele não quer nem arriscar, né? Fala assim: ó Deus, acho que o senhor sabe mais do que eu, né? Melhor você falar comigo, né? Então ele fala assim, mas ele pergunta aqui primeiro, né? Às vezes o anjo que pergunta: o que você entendeu? Mas aqui no versículo 4 é Zacarias que pergunta: Senhor meu, o que é isto? E aí o anjo perguntou assim, como quem? O negócio está muito evidente, muito óbvio aqui, né? Ele fala assim: não sabes tu o que é isto? Ele fala assim: ó Senhor, infelizmente eu não sei. Então ele fala: esta é a palavra do Senhor. Então eu não vou ler toda essa parte aqui, faz parte do contexto, mas eu quero pegar só aqui. Ele fala a visão do que ele está vendo. Tem, né, Zacarias profetiza no tempo da reconstrução do templo, depois que eles voltaram do cativeiro. Então ele fala: essa aqui é a palavra do Senhor, não por força, nem por violência, é a palavra do Senhor. Mas eu queria pegar mais a parte que no fim ele não ficou satisfeito, porque realmente quando ele perguntou o que é isto, não sabe o que é, o anjo começa a falar sobre o poder da palavra, que vai ter a reconstrução do templo, vai ter restauração, e tem muito significado nisso. Mas no versículo 11, pulando para o versículo 11, ele torna a perguntar: na verdade o senhor não respondeu a minha pergunta. O que são estas duas oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? Aí parece que ele não respondeu, porque ele pergunta novamente: e o que são aqueles dois raminhos, raminhos de oliveira, que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Então, guarde bem, né, essa simbologia, né, que tem um castiçal, candeeiro, candelabro, né, é a mesma coisa. Tem um candeeiro, tem uma luminária com sete lâmpadas, como a gente já viu no tabernáculo, era o candelabro que tinha. Não sei se aqui, às vezes eles falam sobre o vaso de azeite em cima, não sei se tinha alguma diferença em relação ao candelabro do tabernáculo, mas eles tinham costume, né? Eles conheciam esse candelabro com sete lâmpadas, né? No candelabro. Mas aqui a diferença grande é que no tabernáculo, o sacerdote, uma das funções do sacerdote era abastecer o azeite, porque era uma luminária que funcionava com um sistema de pavio. Então tinha que ter o azeite, que era o que queimava, que gerava luz, né? Só que aqui não tem um sacerdote enchendo, aqui tem uma entrada permanente. Porque a oliveira que produz a fruta, que produz o azeite, ele já tem duas oliveiras, uma de cada lado do candelabro, e tem os ramos das oliveiras, e tem um caninho, né, que de alguma maneira o azeite, ele já sai pronto da oliveira e já vai no caninho direto para o candelabro. É isso que ele está vendo. Então é uma coisa diferente, é uma coisa que não necessita da mão de um homem, né? Ele vai direto da oliveira para o candelabro. Então ele pergunta o que são as duas oliveiras, ele pergunta dos dois raminhos que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado. E aí o anjo pergunta de novo: mas você não sabe o que é isso? Ele falou: não, senhor, eu não sei. Então ele responde, ele disse, versículo 14: estes são os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Então, muitas vezes tem uma visão, uma simbologia que é repetida em várias partes das Escrituras. Então nós temos, vamos ligando as coisas. Eu não tenho muito entendimento sobre como isso vai acontecer, eu só quero mais mostrar para vocês a ligação entre Elias, essa visão de Zacarias, e agora vamos voltar para Apocalipse 11, né, onde estivemos a semana passada, e vamos fazendo a ligação. Essa frase, as duas oliveiras, são os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Então nós temos inclusive essa indicação: Senhor de toda a terra. O Deus de Israel, ele visa, ele tem o objetivo de alcançar toda a terra, e os dois ungidos estão diante do Senhor. E lembra que Elias falava, quando já apresenta Elias, ele chega diante de Acabe e fala: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou. Elias era a pessoa que ficava diante do Senhor. Eliseu usava o mesmo termo, e essa frase aqui, os ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra, já é uma ligação com Elias, porque é Elias que falava isso. Então Apocalipse 11 falamos semana passada que no capítulo 10 de Apocalipse já tem um livrinho, já fala sobre profetizar, o final do versículo do capítulo 10, né, João tinha que comer o livro, igual aconteceu com Ezequiel. João come o livro é doce na boca, porque a palavra do Senhor é maravilhosa para comer, para degustar, mas é amargo no estômago, significa que muitas vezes a palavra de Deus pode ter consequências duras. Então, por isso que tem essa ideia, você come a palavra, é maravilhosa, mas existem efeitos. Não significa que a palavra do Senhor, que o cumprimento da vontade de Deus seja ruim, mas existem. Jesus cumpriu a vontade de Deus e foi até a cruz. Então tem amargura, tem um gosto, não o gosto na boca, mas tem uma consequência, porque no estômago fala da digestão da palavra. Então a palavra vem, ela é maravilhosa, ela traz uma sensação muito boa, mas o desenvolvimento da palavra, o cumprimento da palavra, e principalmente as duas vezes que aparece essa figura, em Ezequiel e no Apocalipse, você percebe, já falei isso, que Apocalipse é um livro que, se você tirasse de Apocalipse todos os versículos que estão citando ou se referindo a coisa do Velho Testamento, ia ficar pouca coisa. Apocalipse, a gente pensa, é uma visão do futuro, realmente é, mas o que você tem aqui de citação do Velho Testamento, por exemplo, essa figura aqui é uma referência clara ao que aconteceu com Ezequiel. Aconteceu uma coisa igualzinho. Capítulo 11 é cheio de figuras do Velho Testamento que estão se cumprindo. Então Apocalipse, que é o final de todas as coisas, inclusive Apocalipse 10 fala assim, esse livrinho representa o cumprimento, quando tocar, ele fala assim no versículo 7, né? 10, versículo 7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, o Apocalipse, a última geração, o final de todas as coisas, é a época em que tudo que Deus planejou, tudo que Deus até fez em protótipo, em parcialidade, muitas profecias que foram cumpridas parcialmente no passado, que foram referidas no Velho Testamento, vão se cumprir, tudo vai se cumprir, né? Atos 3, Pedro fala assim, até o tempo de restauração de todas as coisas que os profetas falaram. Mas tudo não se cumpriu em Jesus? Não, Jesus veio cumprindo muitas profecias. No final, a segunda vinda, tudo vai se cumprir em Jesus, porque a segunda vinda de Jesus vai completar o que não se cumpriu na primeira. Mas é muito claro que a primeira vinda de Jesus cumpriu muitas profecias, mas muitas ficaram ainda por se cumprir, porque tem a segunda vinda. A primeira vinda não encerrou o plano de Deus. Então, a sétima trombeta, o final de todas as coisas, é quando vai se cumprir todo o mistério, tudo que Deus falou. Deus não vai deixar nada que Ele prometeu, que Ele começou, nenhum projeto de Deus vai ficar sem terminar, amém? Isso é nossa esperança, isso é nossa certeza, essa é nossa convicção, é a única coisa certa que tem, sabia disso? É a única coisa certa que tem, é o cumprimento da palavra de Deus. É a única coisa firme, é a única coisa certa. Então todo o mistério de Deus. Mas aí ele fala no versículo 11 desse capítulo que importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, gente, isso é uma coisa que é importante a gente observar. É um grande assunto, vou tentar não ficar assim falando muito sobre essas alguns aspectos, senão a gente não chega ao ponto importante para fazer esse paralelo. Mas no Novo Testamento não temos tanta ênfase no ministério profético. No Velho Testamento, que tinha, já falamos sobre isso, que tinha sacerdote, tinha juiz ou rei, governante, mas na verdade o ministério mais forte, mais proeminente, que mais ajudava Deus a cumprir seus propósitos no Velho Testamento, era o profeta, Aqui também todos os grandes homens, Abraão foi chamado de profeta, Moisés era um profeta, Davi, apesar de rei, era um profeta também, mas depois tem todos aqueles que eram claramente conhecidos como profetas. Então o grande ministério no Velho Testamento era o profeta. No Novo Testamento, o ministério que mais chama atenção é o apóstolo. É o apóstolo, o enviado, os 12 apóstolos, fundaram a igreja, né? Paulo, o apóstolo, quer dizer, aquilo que, o ministério que fundamentou, que lançou a igreja, era o apóstolo. Hoje, né, volta-se a falar de apóstolos, de profetas e tal, mas hoje o ministério que é mais comum, o título que é mais comum na igreja é pastor. Mas nós esperamos que Deus realmente, apesar de muitas pessoas já estarem usando o título de apóstolo, apóstolo nunca foi designado por Deus para representar assim, o cara que é o máximo, o grandão, né? Aquele que está acima de todo mundo, né? Hoje usa-se bastante esses títulos para isso, né? O cara que é mais do que pastor é um bispo, o cara que é mais que um bispo, né, tem várias ideias, mas talvez seja o apóstolo, e depois tem gente já achando que apóstolo é pouco e já inventaram outro título, né? Mas a ideia não é que o apóstolo seja um título para indicar grandeza, porque Paulo falava assim, nós apóstolos, nós somos os últimos, nós somos os caras aí que nós estamos servindo para que vocês tenham a vida de Jesus, para que vocês tenham toda a provisão que Deus quer, mas nós somos os mais rejeitados, os mais mal falados, aquele que tem, Jesus falou assim, aquele que quer ser o maior seja o menor de todos. Então o espírito do Novo Testamento, isso é só para falar assim da questão de grandeza, que apóstolo não é para ser um cara que é grande, mas o apóstolo ele é fundamental para lançar os alicerces da igreja e para ele é o ministério mais essencial para que a igreja, os propósitos de Deus se cumpram no Novo Testamento. Tem apóstolos e profetas, mas o profeta durante a igreja, durante o Novo Testamento, o profeta é menos falado, né? Tinha um profeta chamado Ágapo no livro de Atos, etc., mas o profeta ele é menos citado, menos atenção. Mas o livro de Apocalipse fala que vai ter realmente uma nova ênfase. Então isso que eu quero, estou dizendo isso para mostrar que aqui em Apocalipse 10 está falando você, ele está falando como para João, mas na verdade assim, João nem ficou até os últimos dias, né? Ele estava aqui, foi o último dos apóstolos, né? Mas já se passaram séculos. E ele está falando que nos últimos dias, para completar o plano de Deus, vai precisar novamente do ministério profético. E o ministério profético, ele tem uma função não só para a igreja também é muito importante, e nós temos visto poucos profetas. O profeta é uma pessoa impopular, porque o profeta vem justamente, uma das grandes funções do profeta é falar das coisas que estão erradas, e ninguém gosta que fale que você está errado. Então o profeta é uma função muito importante, muito necessária. A igreja precisa de profetas, a igreja precisa ser avisada. Deus cumpre a sua palavra quando o seu povo e o mundo não obedece a sua palavra, tem juízo. Isso é uma lei claríssima na Bíblia. Se não cumprirem, existem gerações, existem muitas pessoas que não serão julgadas aqui na terra. Tem pessoas que praticam o mal e nunca são julgadas aqui, mas vem o cálice, vai se encher. A Bíblia fala sobre essa expressão, que o cálice vai se enchendo. Vai chegar um momento em que o cálice vai ficar cheio E vai chegar o momento do juízo chegar para a igreja primeiro. Pedro fala, o tempo é chegado em que o juízo virá e tem que começar na casa de Deus. Então, o juízo virá para a casa de Deus e para o mundo. Só que Deus tem um princípio muito importante. Deus não faz as coisas, embora já tenha muitos avisos, a palavra de Deus avisa, Deus já falou, se não cumprir, vai acontecer isso e isso. Só que Deus ele é muito fiel, e ele mesmo tendo avisado, ele não tem que avisar de novo, igual com Israel. Deus já falou com Moisés, olha, se vocês forem para a terra prometida, se vocês forem obedientes, vai acontecer isso, 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 se vocês forem desobedientes, vai acontecer isso, isso, isso. Pronto, está avisado, mas na época em que ele ia mandar o aviso, ele ficava assim, não, já foi avisado? Não, ele mandava profetas, inclusive tem aquele versículo que ele fala várias vezes, eu levantava cedo, Deus levanta cedo, né? Eu levantava cedo, ou ele fazia o profeta levantar cedo, que acho que é mais provável, né? Levantava cedo e mandava os profetas avisar vez após vez. Então Deus não só avisa, mas ele costuma avisar várias vezes, porque a vontade de Deus não é julgar, a vontade de Deus é salvar, a vontade de Deus é resgatar, a vontade de Deus é que haja arrependimento. Mas então, se Deus já falou, tá? Aqui o Apocalipse, por exemplo, é um grande aviso de todos os juízos. Juízos, alguns dos juízos de Apocalipse vem acontecendo na história. Tem coisa aqui que já se cumpriu parcialmente, não sabemos exatamente como, mas tem muita coisa que vai acontecer no final. E Deus é fiel para avisar. Só que para avisar de quem que ele precisa? De profetas. Ele precisa de profetas. Então Deus vai avisar a igreja, mas não só a igreja, quem mais que Deus vai avisar? O mundo, as nações. Por isso que ele fala, é necessário que você, que os profetas profetizem ainda para muitos povos, nações, línguas e reis. Ele fala isso no final do capítulo 10. No capítulo 11, ele já começa falando sobre as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? Nós vimos semana passada, representam Moisés e Elias, por causa dos sinais que eles fizeram. Então ele não cita o nome aqui, mas ele fala dos sinais, das coisas que eles fazem. Mas olha o versículo 3, eu quero que vocês lembrem desses paralelos agora. Versículo 11, 3, e darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão, por quanto tempo? 1260 dias, que são 3 anos e meio. Então, se vocês estão anotando, assim, só colocar vários paralelos entre Elias, em 1 Reis 17, e essas coisas do fim. Um dos grandes paralelos é o tempo. Elias ficou aguardando, ficou lá escondido 3 anos e meio, enquanto estava tendo fome, não estava chovendo, estava tendo fome na terra. Então é um período, esse período de 3 anos e meio, no final também fala muito sobre perseguição. É um período, né, Daniel e Apocalipse, são os dois livros que mais falam sobre esse período de 3 anos e meio, e é um período em que vai ter muita perseguição. Eu não posso ficar entrando muito em escatologia, assim, em algumas ideias, mas você deve ter visto, quem já estudou, quem já leu sobre escatologia, muitas vezes se usa o período de tempo 7 anos, mas na verdade 7 anos não aparece nenhuma vez. De onde que eles tiraram 7 anos? Das 70 semanas de Daniel, mas é uma aplicação meio complicada, não vou entrar nisso agora. O importante é que não tem nenhum lugar, nem no Apocalipse, nem Daniel, nem outro lugar na Bíblia, que fala de período de tribulação por 7 anos, tá? Então não fala, nem sabemos se é um período literal, como é que vai ser, mas o período que é usado, o tempo que é usado sobre tribulação, são 3 anos e meio. Só que uma coisa importante notar é o que vai acontecer nesses 3 anos e meio. Tem perseguição, mas também tem uma outra coisa importante. Não é só perseguição. E essa é uma das razões porque eu e muitas outras pessoas não acreditam que a igreja não estará aqui na tribulação. Porque tem uma missão importante durante esse período. Então veja bem, versículo 3: darei poder às minhas duas testemunhas, elas vão profetizar por 1260 dias. Então elas estão na terra, elas não estão no céu, estão aqui na terra profetizando, e é durante esse período de 3 anos e meio. Outra coisa importante: vestidas de saco. A Bíblia não fala exatamente que Elias estava vestido de saco, mas ele tinha o saco é um tecido bem áspero, né? Grosso, né? E tanto Elias como João Batista usavam roupas de pelos, né? Que também acho que não era confortável de jeito nenhum. Mas tem outros textos que falam, Isaías, acho que é Isaías 20, fala que Isaías profetizava vestido de saco. Então era uma roupa, né? Nem todos os profetas usavam, mas é uma roupa simbólica. Quando que alguém se vestia de saco? O que significava isso? Luto, né? Então o profeta, ele falava do juízo de Deus e ele já estava vestido de saco. Ele já estava lamentando, ele não estava. Uma coisa terrível que algumas pessoas se colocam como profetas e ficam profetizando, até parece que tendo um certo prazer em falar que, né, Deus vai julgar. Tem aquela história de Jonas que a gente sempre usa, né? Que Jonas ficou bravo quando Deus foi misericordioso, né? Mas na verdade o profeta, ele estava vestido de saco porque ele queria mostrar: eu estou de luto, né? Jeremias, que é o grande exemplo de um profeta que falava o que Deus mandava falar, mas ele chorava junto, porque ele não queria que isso acontecesse. Então ele tinha que falar, mas ele chorava e ele intercedia e ele ficava totalmente comovido com aquilo que Deus iria fazer. Então essas duas testemunhas, elas estão vestidas de saco porque elas estão falando de coisas duras que vão acontecer, mas não com prazer. Elas estão alertando as pessoas, já lamentando o que Deus vai fazer e vivenciando isso de tal modo que as pessoas possam sentir: gente, o que eu estou falando é verdade, é tão real para mim que eu já estou de luto por causa disso. Então elas estão vestidas de saco, também é um paralelo que você pode fazer com Elias, porque Elias também tinha uma aparência semelhante, né? Aí vem, né, os sinais que são. Já falamos, né? Elias que mandou vir fogo do céu para consumir os inimigos dele, ele que fechou os céus no versículo 6 para não chover, Moisés que converteu as águas em sangue. Versículo 7: quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. Aqui eu só quero lembrar que durante, isso vai aparecer mais no capítulo 18, né, de 1 Reis, mas durante esse tempo em que Elias estava sendo preservado, Elias foi preservado. Por que que ele tinha que se esconder durante 3 anos e meio? Por que que ele tinha que esconder? Quem estava atrás dele? Jezabel, né? Jezabel. Então Elias foi preservado, mas durante o tempo em que Elias foi preservado, muitos outros profetas foram mortos por Jezabel. Isso a gente descobre em 1 Reis 18. Então nós temos esse paralelo de que durante os 3 anos e meio a perseguição. Jezabel está perseguindo, né? Depois, alguns dos outros profetas também foram preservados por aquele servo de Acabe, né? Obadias, ele conseguiu preservar 100 profetas, escondendo 50 numa caverna, 50 na outra. Mas é um período de perseguição. Aqui no Apocalipse, as duas testemunhas são mortas. Elias não morreu, mas aqui no Apocalipse, as duas testemunhas são mortas no final do período, enquanto eles ainda têm uma missão a cumprir, Deus protege. Mas quando chega no final, eles são mortos. Aqui é importante fazer um outro paralelo. Esse período, esse ministério tem um paralelo com Elias, mas também tem um paralelo com o ministério de Jesus. Esse período faz um paralelo muito forte com o ministério de Jesus. Jesus ministrou por 3 anos e meio, né? Também tem o mesmo período, mas tem alguns outros aspectos que são bem interessantes. Elias foi escondido, Deus não permitiu que Jezabel achasse, ele foi preservado. Agora, Jesus, ele foi preservado também durante o ministério dele, né? Mais de uma vez as pessoas queriam matá-lo e não puderam, e ele mesmo falou assim: minha hora não é chegada. Mas no fim ele morreu. Depois, versículo 8, os corpos das duas testemunhas ficam na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então aqui está fazendo um paralelo com Jesus, que assim como Jesus foi crucificado em Jerusalém, e ele fala espiritualmente Sodoma e Egito, que ele está falando assim, que Jerusalém virou uma abominação para Deus, né? Então, e inclusive dá a ideia assim de que o espírito religioso, que também faz o paralelo com Jezabel, o espírito religioso, né, que está em Jerusalém, vai matar as duas testemunhas. Versículo 9: homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra, essa é uma expressão que usa no Apocalipse para falar os que habitam na terra, e tem os que habitam no céu, mas os que habitam no céu não estão lá no céu, estão aqui. Mas os que habitam na terra são as pessoas que não fazem parte do reino de Deus, fazem parte do reino desta terra, do reino dos homens. Então os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros. Agora, isso aqui também tem um paralelo com Elias, porque estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E essa expressão, inclusive, é bem paralelo com o que Acabe fala. Quando Acabe vê Elias, ele fala assim: ah, te achei, perturbador de Israel, né? Então, o profeta, ele incomoda, ele perturba, né? E Elias teve uma boa resposta para ele, né? Você, não sou eu que estou perturbando Israel, quem está perturbando é você, com sua idolatria. Mas a sensação que as pessoas têm é que os profetas estão trazendo juízo, estão perturbando aqueles que estão fazendo, estão contra o reino de Deus. Versículo 11: depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, puseram-se de pé, caiu grande temor sobre os que os viram. Então ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subir para aqui. Então aqui também é um paralelo com Jesus. Então a gente vê paralelos com Elias e paralelos com Jesus. Eles foram mortos como Jesus, eles ressuscitaram como Jesus, eles subiram ao céu como Jesus. Eu não sei como essas coisas vão se cumprir, o que é simbólico, o que não é, tem muitas coisas que a gente não sabe. Por enquanto, eu só quero que vocês vejam essas ligações. Tem uma ligação muito grande com o ministério de Elias, e tem uma ligação com o ministério de Jesus. O que significa isso? Volte para o versículo 4, né? Nós falamos sobre isso também semana passada. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros. Eu não entendo Por que que no Apocalipse são dois candeeiros? Porque Zacarias só viu um, lembra? Tinha um candeeiro e duas oliveiras, uma de cada lado. Aqui ele fala, as duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros. O candelabro, no próprio livro de Apocalipse, no primeiro capítulo, o candelabro, o candeeiro, simboliza a igreja, né? As sete igrejas, que eram sete lâmpadas e tal. Então, o candeeiro, o candelabro, representa a igreja, e as oliveiras representam esse ministério profético. A igreja precisa do ministério profético para ter a verdadeira luz. O candelabro, tá, né, temos, né, os sacerdotes colocam, tem uma luzinha, às vezes a luz vem de Deus, muitas vezes a luz tem vindo dos homens, é uma outra coisa, não sei como é que chama, né, não é azeite, tem uma outra coisa, uma outra luz que muitas vezes a igreja tem usado, mas a verdadeira luz que vem de Deus, vem, né, tinha o azeite especialmente preparado no Velho Testamento, mas aqui vem direto das duas oliveiras, e a expressão no versículo 4 é a mesma expressão de Zacarias, que estão diante do Senhor da terra. Então, o que que eu posso ver em tudo isso? Que Deus está nos preparando, está preparando sua igreja para um tempo do fim. O que vai acontecer no tempo do fim? Quando que vai começar isso? Não sei. É 3 anos e meio, literalmente? Não sei. Mas o que ele está dizendo é que vai ter um período final com muita perseguição, mas também com um forte testemunho. As duas testemunhas estão testemunhando não só para a igreja, mas olha, quando eles morreram, os governantes, os grandes, né, os reis e presidentes da terra, eles se alegram porque esses homens estavam perturbando. E gente, olha, quando é que você se lembra de alguma história? Deve ter, eu creio que tenha, mas durante a história da igreja e principalmente nos anos mais recentes, quando é que a gente soube de alguma vez que Deus mandou profetas ou uma voz profética para os presidentes, né? Você já pensou chegar alguém para o presidente do Irã, para o presidente do Brasil, para o presidente dos Estados Unidos, da Europa, de qualquer lugar, e dar uma palavra de Deus, assim, olha, Deus está falando assim, se não fizer assim, virá juízo. Mas aqui está dizendo que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Elias foi um homem que enfrentou Acabe e Jezabel. Ele enfrentou a sede do poder. Ele enfrentou lá onde estava enraizada a força contra todo o mal. Jezabel representa uma invasão dentro do povo de Deus de uma força totalmente contrária. E Elias foi enviado para trazer a palavra de Deus. Então, o que que nós esperamos para o tempo do fim? Eu já falei sobre isso, né? Algumas linhas escatológicas acham que só vai ter coisas ruins, o anticristo vai dominar, tudo vai ser ruim, e a igreja, de tão ruim que está, que até a igreja vai embora antes, porque não dá para ficar. Esse é um cenário. Tem um outro cenário escatológico que fala assim: não, a igreja vai triunfar, as nações, né, o Brasil, não estou dizendo que todo mundo que fala isso, que essa frase em si não tenha conteúdo positivo, mas a frase pode levar a gente a pensar uma coisa que não é. Brasil será do Senhor Jesus, ou já é do Senhor Jesus, e outras nações, e nós vamos, a igreja vai triunfar, nós vamos transformar o mundo, e o presidente do Brasil vai ser um cristão, e vai acabar com o homossexualismo, e aborto, e um monte de coisa. Então é um cenário em que a igreja muda a face dos governos, das sociedades e tudo, e já prepara o caminho. Jesus só chega para para ser aplaudido e assentar no trono, está tudo pronto, né? Mas a Bíblia descreve algo que não é nenhuma coisa nem outra. A Bíblia descreve um cenário de muita perseguição, e tem capítulo 12, capítulo 13 aqui de Apocalipse que continua descrevendo isso. Por exemplo, olha o capítulo 13, só para a gente... o capítulo 13 de Apocalipse é que fala sobre a besta, o anticristo, o poder do mal, o poder do reino que vai se fortalecendo, vai ter um grande combate final, porque no fim, o reino das trevas não vai ficar mais fraco, ele vai ficar mais forte. Então, nós não devemos, irmãos, isso não é uma desculpa para a gente não orar, não é para a gente cruzar os braços, não é para a gente falar que está tudo perdido, então não adianta fazer nada. A nossa missão como igreja é continuar combatendo e orando. Eu sou a favor que ore pelo governo, sou a favor que a palavra de Deus, né, ordena que oremos, que façamos a nossa voz ser ouvida sobre maldade, corrupção, né? A gente estava ouvindo há pouco tempo, alguém estava contando como alguns irmãos no Rio de Janeiro têm feito manifestações públicas e têm pressionado o governo para mudar as coisas lá, e isso é maravilhoso, eu sou totalmente a favor. Só não podemos esperar, biblicamente, que os governos serão mudados e que de repente tudo vai ser o reino de Deus. Mas nós devemos dar o nosso testemunho, porque é isso que a Bíblia fala. Aqui no capítulo 13, ele fala do lado do reino das trevas. Vai falando sobre a besta, sobre o dragão, né? E versículo 4, todo mundo está adorando o dragão, que deu a besta sua autoridade. O dragão é Satanás. Ele vai dar a autoridade dele, porque o dragão é o príncipe deste mundo, e ele vai dar a autoridade dele, porque até hoje nós já vimos. Será que nós vamos ver alguém pior do que Hitler, do que Stalin, do que Mao Tse Tung e outros que mataram milhões e milhões de pessoas e fizeram tanta coisa para fortalecer um reino contra Deus? Mas a Bíblia fala que o dragão, assim como a igreja hoje, ela não tem exercido a autoridade dela que vem de Deus, nós ainda não vimos, eu creio, um poder do mundo que tenha toda a autoridade de Satanás. Mas aqui o dragão vai dar sua autoridade à besta, e todas as pessoas vão adorar a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Isso é adoração. Quem poderá batalhar contra ela? E agora aqui tem um versículo que é duro de engolir, mas está aqui: foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias, que foi-lhe dada do dragão, né? Não foi Deus, mas Deus está permitindo. Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. Irmãos, tem coisas tão... a gente está vendo, né, o presidente do Irã, ele está falando coisas, e outras pessoas já falaram isso, Hitler falava, as pessoas que personificam o império das trevas, o poder das trevas, eles falam mesmo, falam abertamente, falam blasfêmias, mas vai ser uma coisa talvez pior do que isso ainda. Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias, blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. Versículo 6: abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Os que habitam no céu não estão fisicamente no céu. É para contrastar aqueles que fazem parte do reino das trevas, que habitam na terra, e aqueles que habitam no céu são aqueles que estão vivendo no reino de Deus, mas estão aqui na terra. Porque versículo 7: foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e... gente, que coisa, hein? E vencê-los. Mas foi o que aconteceu com as duas testemunhas, já vimos isso, né? Que depois que terminaram seu testemunho, Deus permitiu que eles fossem mortos, mas tudo está sob o controle de Deus. Amém? tudo está sob o controle de Deus. Então, isso aí está falando sobre um aspecto dos 3 anos e meio. Mas o outro aspecto, agora, nós vamos para o capítulo 12, para fechar essa ideia assim, sobre o que devemos esperar para esse período de 3 anos e meio, né? Estamos falando sobre tudo isso por causa de Elias, o tempo que ele ficou escondido lá. Capítulo 12, versículo 1 fala assim: viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Mulher na Bíblia representa igreja, igreja verdadeira, a mulher pura, igreja falsa, a meretriz. Em ambos os casos representa igreja, só que essa aqui é igreja pura. Então olha como nós temos um contraste, um período de tempo em que a besta está falando coisas absurdas, ele está falando blasfêmias e Deus por enquanto não está fazendo nada. Já vimos que nesse período as duas testemunhas estão profetizando e os governantes da terra e as pessoas que vivem na terra estão percebendo, embora não queiram aceitar, e esse é o ponto importante, meus irmãos, que a besta vence no sentido de ter poder para matar o corpo. É só isso que a besta tem condições de fazer. Mas as duas testemunhas, a mulher vestida do sol, e nós vamos ver um outro aspecto aqui, o povo de Deus tem a palavra de Deus, que como Elias não tirou Acabe do trono, não tirou Jezabel do trono, não mudou, mas todo mundo viu que o Senhor era Deus, perceberam? Então é esse tipo de triunfo que nós esperamos antes da vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, aí vem a outra parte, aí ele tira Jezabel, tira Acabe, tira, né, todos os governantes do reino das trevas e estabelece o seu reino. Isso é depois que Jesus volta, aí sim o Brasil e a América do Sul e Europa e a Ásia, todos os reinos da terra, né, fala no capítulo 11 que todos os reinos passaram a ser do nosso Senhor, do seu Cristo, né? Então, mas durante o período antes da vinda de Jesus, o que nós podemos esperar? A manifestação do poder da palavra de Deus. Deus vai mostrar, antes de Jesus voltar, que a palavra dele é superior. Ele vai mostrar que Deus é maior do que Baal. Ele vai mostrar o poder da palavra. Mas mesmo assim, a besta ainda vai ter poder para matar fisicamente. Então a perseguição continua. Mas aqui nós temos então a mulher vestida do sol. Quando que a igreja realmente manifestou essa glória, essa luz? Não aconteceu ainda. Mas, e ela tem a lua é luz refletida, a lua representa as coisas da cultura, assim, que Deus, muitas coisas na cultura humana refletem a luz, a lua reflete o sol é a fonte de luz que é Jesus, mas a lua está debaixo dos pés porque a reflexão, coisas falsas, coisas que não têm vida, são coisas da cultura humana. Versículo 2, ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A igreja vai ter um filho. Para ter um filho, ela tem que ter comunhão íntima com o marido. Então, ela tem comunhão, essa mulher, ela está em comunhão com Jesus e ela vai produzir. Por isso que nós temos as duas testemunhas e o candelabro, então elas estão juntas. Aqui nós temos outra figura, a mulher dando a luz a um filho. Aí versículo 3, né, tem outro sinal no céu, o grande dragão. Versículo 4, a sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu, fala sobre o dragão que já tinha levado há muito tempo, né, um terço dos anjos. Mas o dragão, ele está preocupado com uma coisa. Ele sabe que a mulher, a igreja, vai ter um filho, que na verdade sai, faz parte da própria igreja. Mas ele sabe que, assim como antes de Jesus vir, a primeira vez, Satanás estava procurando sempre, que ele sabia da profecia que Deus deu no Jardim do Éden, que a semente da mulher ia esmagar a cabeça dele, e ele falou assim, eu não vou deixar esse filho nascer. Mas Jesus nasceu, e Satanás mandou matar todas as crianças. Satanás estava por trás disso, falou assim, mata todos, eu não sei quem é, mas mata todos. Mas Deus protegeu, não deixou matar a semente que iria vencer o inimigo. Mas agora, veja como tem um paralelo, assim como aconteceu naquela época, a igreja hoje vai dar a luz a um filho coletivo, a um ministério, a uma voz profética, a um povo que aqui fala, versículo 5, né, que o dragão está diante da mulher, prestes a dar a luz, para que dando ela a luz lhe devorasse o filho. O dragão quer matar, logo que nasce ele já quer matar, porque isso, ele sabe, versículo 5, que ela vai dar à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Então, é Jesus que vai reinar sobre todas as nações, mas Jesus reina junto com sua igreja. Então isso aqui é a igreja dando à luz a um filho que é o próprio povo de Deus, né? Uma maneira de pensar que realmente é a mesma coisa das duas testemunhas, é o ministério que Deus levanta para reger as nações com vara de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher fugiu para o deserto. Agora aqui eu só quero mostrar mais uma vez esse paralelo. Elias foi sustentado no deserto por 3 anos e meio, olha aqui, versículo 6, a mulher fugiu para o deserto, como aconteceu com Elias, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante quanto tempo? 1260 dias, então o mesmo período. Então aqui outra vez nós temos o paralelo, assim como Elias foi sustentado, protegido, a mulher também será protegida. Mas versículo 7, houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, gente, são muitos fatos, muitas coisas que eu estou colocando aqui para vocês pensarem, né? Podemos repetir, mas o que aconteceu? A igreja deu a luz a um filho. O filho é o ministério, é o povo, são as pessoas que Deus está preparando de dentro do seio da igreja para serem as pessoas que Deus vai usar para derrotar Satanás e para trazer o seu reino para a terra. No capítulo 11, você enxerga essas pessoas como as duas oliveiras, fornecendo azeite para a igreja e profetizando para todas as nações. No capítulo 12, você vê as mesmas pessoas, o mesmo grupo, como filho varão, arrebatado para Deus, mas não fisicamente, porque a Bíblia fala que nossa luta, onde que é a nossa guerra? Nas regiões celestes. Só que nós não tomamos o nosso lugar ainda. A igreja está muito aquém de ter esse lugar de vitória, de prevalecer. E não está muito claro aqui, mas a sequência é muito interessante, porque o filho varão, ele é arrebatado, Satanás não consegue devorar, e logo em seguida tem uma guerra no céu. Fala de Miguel e os seus anjos contra Satanás e os seus anjos. E o que Satanás está fazendo no céu? O lugar dele é no céu? Lógico, não é o céu onde Deus está, né? Mas é o céu onde Satanás está controlando, impedindo, governando. A Bíblia fala sobre o príncipe da potestade do ar. Então Satanás, ele tem um lugar de domínio. Quando o filho varão é arrebatado, de repente Miguel tem força. Você vê assim, a guerra não é nossa, não somos nós que vamos chegar lá e dar um chute em Satanás e tirar ele de lá. Mas quando o filho varão, que é preparado dessa igreja, que está vestido do sol, que não está mais contaminada, nesse último tempo que o reino das trevas está cada vez mais forte, a igreja também está cada vez mais forte, brilhando, e o filho varão arrebatado, e de repente Miguel, é aquela história, né, quando Moisés levantava, lembra? Quando Moisés levantava os braços, o povo lá embaixo vencia. Então a igreja tem essa função de permitir a vitória, de Deus está esperando a igreja tomar seu lugar para que realmente haja uma vitória. E depende de Satanás, é deslocado, ele não tem poder, versículo 8, ele não prevalece, e ele, versículo 9, é precipitado para a terra. E aí versículo 10 fala, agora é chegada a salvação, a força. Lá no versículo 12, final do versículo 12, fala assim, no início, pelo que alegrai-vos os céus e vós que nele habitais. Quando a igreja assumir seu lugar, todas as pessoas, a igreja, ela vai ter um campo aberto. Essa dificuldade que a gente tem para orar, essa dificuldade para alcançar Deus, essa oposição que a gente sente, vai acabar, porque Satanás foi tirado. Só que ele cai de lá e vem para a terra. Então fala assim, alegrai-vos os céus, mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele já sabe que a sentença está dada, ele não vai ter poder para prevalecer, mas ele ainda pode fazer um pouco de estrago. Então ele vai lutar com mais força na terra. E aí fala mais uma vez no versículo 14, que a mulher recebe asas de águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então gente, eu sei que é muita coisa, muita informação, muita coisa que nós não sabemos exatamente como vai acontecer, mas guardem isso. Olha, a mulher é sustentada no deserto por 3 anos e meio, à semelhança de Elias. Então tem muita ligação. Elias está sendo preparado, né? As coisas que acontecem na vida de Elias não são exatamente paralelos com tudo que acontece no Apocalipse, mas é importante entender, no final dos tempos o reino das trevas está mais forte, mas a igreja está mais forte também, não para dominar sobre as nações, como vai ser no futuro, depois que Jesus volta, mas ela vai ser perseguida, mas ela vai ser protegida, e ao mesmo tempo a palavra de Deus vai ser vista como poderosa, mesmo por aqueles que não aceitam. Então, são coisas que nós esperamos e que nós buscamos em Deus. Amém? Senhor, nós colocamos, ó Deus, a nossa limitação, nós não entendemos todas essas coisas, Senhor, mas, ó Deus, a Tua palavra tem promessas tremendas e tem advertências também muito sérias. Ó Deus, nós não vamos ter capacidade por nós mesmos para resistir a todas essas coisas que virão. Nós vemos na Tua palavra que a igreja será sustentada, que ela será protegida, que vai ter um ministério forte, que vai trazer uma palavra de sustento, de alimento, que vai produzir luz. E Deus, nós queremos isso, Senhor. Nós queremos que o Senhor haja, que o Senhor prepare, que o Senhor Ó Deus, levante o ministério profético como nunca antes, Senhor, porque o mundo precisa ser alertado, a igreja precisa ser alertada, Senhor, e nós clamamos a Ti, Senhor, para que nós sejamos, ó Deus, parte do Teu povo, parte daqueles que ouvem, parte daqueles que proclamam, ó Deus, que nós possamos cumprir a nossa missão, Senhor, a missão que o Senhor tem, e que o Senhor seja glorificado, Senhor, nesse momento final em que o inimigo vai pensar que está dominando o mundo, mas ao mesmo tempo o Senhor está preparando a derrota, o Senhor está preparando uma igreja gloriosa que vai vencer no meio de tudo isso. Senhor, prepara as nossas vidas, no nosso dia a dia, na oração, ó Deus, nos momentos de buscar a Tua palavra, ó Deus, cuida de cada um de nós, prepara-nos, Senhor, ó Deus, e prepara toda a Tua igreja para esses tempos do fim. O Senhor é fiel e o Senhor é poderoso, e nós confiamos em Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana. E vamos aguardar a palavra do Senhor.